Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo 2 de junho de 2019. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média nos 1530, onda curta a 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau, com a Pidjegitia Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Sitchanoku, com a Leste FM, estas duas últimas em Gabu, e em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também, não esqueça, na internet voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar de desenvolvimento e infraestruturas. Depois é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Aliás, ela é hoje uma estilista angolana. Mas para já, vamos às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a manter negociações incondicionais com o Irão. Mas este país respondeu afirmando que isso não parece para já possível. Falando numa conferência de imprensa na Suíça, Pompeo disse que os Estados Unidos estão prontos a envolver-se em conversações sem pré-condições, embora tenha acrescentado que Washington vai continuar os seus esforços para acabar com o que chamou de atividade maligna da República Islâmica. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado, estão prontos a manter conversações, e voltamos a citar, quando os iranianos provarem que querem comportar-se como uma nação normal. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, disse numa entrevista à cadeia de televisão ABC que negociações não são muito prováveis. Numa referência ao passado empresarial do presidente, Donald Trump, Zarif disse que pressões usadas em negociações no mercado imobiliário não funcionam em negociações com o Irão. O ministro iraniano acusou os Estados Unidos de violarem compromissos anteriores assumidos no acordo nuclear de 2015, abandonado pela administração Trump, acrescentando que todos aqueles que negociam com os Estados Unidos devem estar agora cientes de que aquilo com que Washington concorda hoje pode ser abandonado no dia seguinte. O representante especial dos Estados Unidos para a reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, deslocou-se hoje ao Paquistão no início de uma viagem de 16 dias por diversos países que o levará também ao Qatar para mais uma ronda de negociações com os rebeldes talibã. Entidades oficiais disseram que Khalilzad manteve conversações no Ministério dos Negócios Estrangeiros com entidades governamentais e militares do Paquistão. Um porta-voz disse que nas conversações o Paquistão reiterou o seu empenho em se alcançar a paz no Afeganistão e encorajou todas as partes a procurarem uma solução pacífica para o conflito. Entretanto, a agência privada de notícias afegã, Pajwok, afirmou que no último mês mais de 2.300 pessoas foram feridas ou mortas em combate, um aumento de 37% em relação ao mês anterior. 1.317 dessas baixas morreram, e isso inclui membros das forças de segurança rebeldes e civis. O Departamento de Estado americano anunciou que todos os pedidos de vistos de entrada no país serão agora que incluir informação sobre o uso de redes sociais, e-mail e telefone. As novas regras dizem respeito a pessoas que pedem vistos de imigração e não imigração, que terão agora que revelar o nome que usam nas redes sociais, as moradas de e-mail e números de telefone usados nos últimos 5 anos. Entidades oficiais disseram que as medidas deverão afetar cerca de 15 milhões de estrangeiros. Só os pedidos de vistos diplomáticos e de entidades oficiais serão isentos das novas medidas. As pessoas que pedem vistos de entrada terão também que informar se algum familiar seu esteve envolvido em atividades terroristas. O Conselho Constitucional da Argélia disse hoje que não será possível realizar eleições no próximo mês como planeado, após rejeitar as únicas duas candidaturas à presidência. A decisão segue-se a semanas de manifestações para pressionar os dirigentes políticos a adiarem as eleições convocadas para 4 de julho para escolher um sucessor ao presidente Abdelaziz Bouteflika. Os manifestantes querem que aliados de Bouteflika se afastem do processo e querem a revisão do sistema político no país. O Conselho Constitucional disse que cabe agora ao presidente interino, Abdelkader Ben Salah, convocar mais uma vez o Conselho Eleitoral e finalizar o processo eleitoral até um novo líder ser eleito. Ben Salah, antigo presidente da Câmara Alta do Parlamento, foi eleito a 9 de abril ao abrigo de leis constitucionais que prevêem a realização de eleições até 90 dias após essa nomeação. Com esse prazo prestes a terminar, o Conselho Constitucional sugeriu que o mandato do presidente interino seja prolongado.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 2 de junho de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também nos podem escutar em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um excelente domingo para todos.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Que infraestruturas Angola necessita para ultrapassar anos de problemas crónicos como más estradas e sistemas de abastecimento deficitários? O nosso correspondente Kim Chalion fala-nos deste assunto com base numa pesquisa da Universidade Católica, Open Society e do Instituto Michelson.
Apesar dos enormes investimentos públicos que já foram feitos em Angola durante a última década e os diversos projetos de construção concluídos com êxito, ainda há uma necessidade urgente de construção e reabilitação de estradas, casas, escolas, hospitais, infraestruturas de lazer e indústrias. Grande parte da rede rodoviária primária e secundária está em condição precária. A infraestrutura portuária opera abaixo da sua capacidade devido a equipamentos obsoletos e práticas de trabalhos antiquadas. Menos de 5% do sistema ferroviário está atualmente operacional. Os principais aeroportos exigem melhorias ou reparações consideráveis. Os sistemas de abastecimento de água e de drenagem urbana atingem atualmente apenas uma pequena parcela da população. Estando os sistemas existentes em mau estado, o meio rural carece de transporte e da infraestrutura de apoio à produção. Para agravar a situação no país, o setor da construção nacional está longe de ser capaz de atender às demandas. O mercado de materiais de construção está a dar os primeiros passos e, portanto, pouco desenvolvido. Para aferir os custos de desenvolvimento de infraestruturas em Angola, o SAIC, Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, realizou uma pesquisa conjunta com o ZISA, Open Society Angola e o CMI Shire Michelsen Institute, o Instituto de Pesquisa Independente da Noruega. O projeto, que teve o apoio do Banco Mundial, denunciou alegados esquemas de corrupção na construção de infraestruturas em Angola. O reitor da Universidade Católica de Angola para a Extensão Universitária, Padre Jerônimo Cainga, referiu durante o lançamento do relatório que o projeto lançado pelo então Presidente da República, José Eduardo dos Santos, sobre a necessidade de tolerância zero contra a corrupção, terá tido um efeito contrário ao desejado, tendo sido, afinal, o pontapé de saída para a corrupção em todo o país.
Há alguns anos atrás, o então presidente da República de Angola, o senhor engenheiro José Eduardo dos Santos, proclamava claro e em bom tom o combate sem tréguas e a tolerância zero no concernente à corrupção. Precisamente um pouco antes ou um pouco depois de ter decidido transformar Angola no canteiro de obras, dizia ele. Tais pronunciamentos parece terem sido o verdadeiro pontapé de saída final para os comecimeiros da corrupção a todo o nível em Angola. Folheando o relatório que acaba de ser apresentado, descortinamos rápido as razões do fundo. Por que digo isso? O setor da construção, afirma o relatório, a nível mundial, está particularmente exposto há um risco de corrupção, envolvendo ou resultando em coluio, fraude, excesso de custos, qualidade fraca e falta de manutenção.
De acordo com o relatório divulgado a 14 de maio último em Luanda, entre o início de 2002 e 2011, o governo investiu cerca de 54,4 bilhões de dólares em novas infraestruturas, hospitais, escolas e outros projetos públicos de construção, uma média de 5,5 bilhões de dólares. Por ano. Em média anual, as atividades de reconstrução constituem cerca de 10% do produto interno bruto. O relatório refere-se, por outro lado, à exposição a que está submetido o setor da construção em Angola, em que existem subornos facilitados por alegados insiders no governo angolano, o que reforça os problemas de corrupção. Ajudar o governo a encontrar soluções para os problemas existentes no domínio do setor da construção, garantindo a transparência nos processos de contratação pública e maior cautela na gestão de investimentos. Este é um dos propósitos desta pesquisa liderada pela Universidade Católica de Angola.
No nosso país, saído de uma feroz guerra destruidora de infraestruturas, salvo algumas obras bem concluídas, talvez por terem sido confiadas a uma eficiente fiscalização, de resto, a necessidade de reconstrução rápida, combinada com a fraca capacidade institucional, acabou por ser uma combinação fértil para criar condições que favoreceram o aumento da corrupção em alta escala em projetos de construção financiados por fundos públicos. Esta constatação do nosso relatório, porém, feita pelos analistas e pesquisadores, como bem acabamos de ouvir, não é para tecer críticas destrutivas a quem governa. É precisamente o oposto, pelo que não se devia ter receios em fornecer dados quando lhes são solicitados, para facilitar o aprofundamento do estudo a ser elaborado.
No âmbito do programa de investimentos públicos, segundo a pesquisa, nenhum projeto tinha tido bons estudos de viabilidade, em parte por falta de capacidade de recursos humanos. Evidências conseguidas com a investigação dão conta que os projetos financiados pela linha de créditos eram lançados sem a devida preparação, para além de não haver a cultura de avaliação ou fiscalização das obras.
Certamente, a fase de preparação de projetos de construção pode levar muitos anos, muitas vezes muitos mais anos que a fase de construção. A pesquisa mostrou que o cuidado com o qual as decisões são tomadas na fase inicial do planeamento pode ter um maior impacto no sucesso ou não de um projeto. No estudo, houve ampla evidência de que os projetos em Angola foram lançados sem a devida preparação, e isso implica que pode ter sido muito fácil para muitas empresas de construção obter aprovação. Houve evidências de que nenhum projeto no programa de investimentos públicos tinha bons estudos de viabilidade, um bocado também por falta da nossa capacidade. E muitos projetos, particularmente financiados por linhas de crédito, eram lançados sem a devida preparação. Por outro lado, parece não haver a cultura para a avaliação sistemática do desempenho do projeto após a conclusão.
Dificuldade de desenvolver uma indústria competitiva doméstica, a falta de transparência em toda a cadeia de valor do setor, a subfaturação, a carência de concorrência na licitação, a fixação de preços com custos finais maior que o indicado inicialmente, são alguns dos desafios para o governo angolano. O desafio do governo angolano em construir uma classe empresarial nacional forte fomentou o favoritismo na adjudicação de obras, segundo o relatório.
A pesquisa confirmaram procedimentos falhos no processo de contratação, incluindo casos em que não havia concorrentes na licitação ou nenhuma proposta foi realmente apresentada pelos ditos concorrentes. A fixação de preços parece ter sido um problema frequente, e o preço do contrato foi por vezes aumentado após a adjudicação do mesmo. O custo final de um projeto era muitas vezes maior do que o indicado durante o processo de aquisição. Atores políticos a influenciar processos administrativos. Era prática comum que os políticos e os funcionários públicos estivessem envolvidos em atividades do setor privado. De facto, foi ativamente promovido pelo governo para construir uma classe empresarial angolana. As práticas à época de contratação tendiam a favorecer os indivíduos conectados, os amigos e os favoráveis ao regime. Dificuldades em desenvolver uma indústria de construção competitiva doméstica. Angola não conseguiu explorar a sua oportunidade de desenvolver competências no setor da construção, apesar das enormes necessidades de construção após a guerra. As empresas angolanas poderiam ter beneficiado do apoio do governo para atingir um nível mais alto de desempenho. Empresas brasileiras, portuguesas e chinesas entraram também em projetos mais pequenos, onde as empresas angolanas tinham mercado. Falta de transparência em toda a cadeia de valor do setor. Cada etapa da cadeia de valor dos investimentos públicos é relevante para entender quem são os decisores, que estruturas e que procedimentos existem. Para garantir que seja eleita sempre a proposta mais vantajosa, todo o processo deve obedecer a determinados padrões de prestação de contas. Foi muito difícil obter informações detalhadas sobre projetos de construção, incluindo detalhes de planeamento, de finanças, de contratação e de outros processos de tomada de decisão.
Algumas práticas corruptas no setor da construção constatadas expõem o setor ao risco em termos de orçamento, da mesma forma comprometem o Orçamento Geral do Estado, diz o relatório apresentado por Regina Santos, representante da OZISA, na elaboração da pesquisa.
Os riscos envolvidos são que os custos podem ser sobreestimados para dar cobertura ao desvio de fundos. Por outro lado, estimativas baixas de custo, bem como retornos inflacionados, podem ser usados também para justificar um projeto que não é realmente viável. Em 2009, o governo devia ao setor da construção cerca de 9 mil milhões de dólares em contas a pagar às empresas do setor devido a estas facilidades orçamentais. Falta de concorrência para projetos. A adjudicação de contratos sem concorrência, conhecida como contratação direta, foi considerada generalizada. Este foi particularmente o caso no período que antecedeu as eleições de 2008, quando a proporção de contratos de estradas e pontes adjudicados sem concorrência foi estimada em 90%. Estudos de caso conduzidos como parte...
O Banco Mundial estimava uma ordem de 10 a 25% de corrupção nas obras, dependentemente do país e da regulação do mesmo mercado. Entre 2002 e 2017, o Estado angolano investiu cerca de 150 mil milhões de dólares em infraestruturas. O montante foi financiado por recursos próprios do Estado, provenientes de impostos do petróleo e por linhas de créditos externas. Agora, a linha de crédito da China tem sido a fonte mais importante de financiamento externo do programa de construção e de reabilitação de infraestruturas, especialmente no setor dos transportes, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, pontes, assim por diante. Além disso, a infraestrutura de transportes absorve cerca de 70% de toda a linha de crédito da China disponível. Sem avançar dados concretos sobre o nível de corrupção no setor da construção em Angola, o diretor do SAIC, Alves da Rocha, afirmou que os desvios podem ser calculados tendo como base o valor da estimativa feita pelo Banco Mundial, ou seja, a 12,5%. Isto pressupõe que os desvios das verbas no setor da construção estejam estimadas em cerca de 20 mil milhões de dólares perdidos em esquemas de corrupção.
Internacionais feitas pelo Banco Mundial nesta matéria da corrupção, situarmos a percentagem de dinheiro que é desviado, levando a que a qualidade das obras, a sua qualidade final, deixa de desejar, porque, na verdade, quando um projeto vale no concurso 100 e ele é adjudicado por 70, ficando os 30, enfim, retidos para efeitos pessoais, não é difícil a gente admitir que tem que haver uma falta de qualidade da construção ou da infraestrutura. Mas estava-vos a dizer que estas estimativas do Banco Mundial dão conta de uma percentagem de corrupção entre 15% a 25%, dependente do país, dependente das suas configurações institucionais, dependente da sua capacidade de regulação deste mercado. Se nós pensarmos, eu não sei se depois de 2017, com a criação deste gabinete da contratação pública, estes receios de desvios de verbas públicas, que são do país, diminuíram. Eu não creio que possamos registar neste entretanto já significativas diferenças. Mas tomando um ponto médio entre 15% e 25%, e se pensarmos que entre 2002 e 2017 o Estado investiu à volta de 150 mil milhões de dólares em infraestruturas, façam a conta com a percentagem média e poderemos chegar a um valor de desvios de verbas que ou foram conseguidas através de empréstimos externos ou foram conseguidas através da afetação de uma componente dos impostos.
Os desafios de Angola para os próximos 10 anos, de acordo com o relatório sobre o desenvolvimento de infraestruturas em Angola, passam pela necessidade de mais investimentos de cerca de 2,1 bilhão por ano. Alves da Rocha denuncia que o valor perdido em esquemas de corrupção e de desrespeito dos cânones estabelecidos para a contratação pública teria minimizado os riscos de Angola sofrer de forma considerável com uma recessão económica.
E a pergunta que eu deixo agora aqui é a seguinte: se toda esta contratação pública tivesse respeitado os cânones que estão estabelecidos, se calhar não estaríamos numa situação financeira da parte do Estado e também da parte da economia como estamos. Já foram divulgados os pressupostos e os resultados da revisão do orçamento 2019. Angola enfrenta sérios riscos de, uma vez mais, estar em recessão económica, que já vem acontecendo desde 2014 foram os sinais dessa recessão e mesmo da estagnação da economia. A taxa de crescimento do PIB que vem no orçamento revisto é de 0,3%. Isto é uma taxa que tem significado aritmético, não tem significado económico. Uma economia como a nossa, com uma taxa de pobreza de 50% ou 55%, com uma taxa de desemprego de 28,8%, uma taxa de desemprego jovem de 35,2%, não pode crescer a 0,2%. Basta que o crescimento do setor do petróleo, que está previsto no relatório de fundamentação, que vem a ser de menos 2,8%, não o seja e registre um valor de menos 3,5% para a economia entrar em recessão em 2019. Ou seja, feitas contas lineares, nem sequer introduzimos estes valores no modelo que a universidade tem, para que a recessão venha a ser da ordem dos 0,14%. Portanto, quanto é que se teria poupado se realmente as regras, os compromissos, os regulamentos fossem efetivamente cumpridos? Daí que Nós vamos tentar fazer chegar este trabalho a membros do Governo. Inclusivamente, vamos ver a possibilidade, de acordo com a sugestão da nossa vice-reitora, tentar fazer chegar este estudo ao Sr. Presidente da República. Porque apesar de o estudo ter 6 anos, 7 anos, o que está ali é válido e pode servir de inspiração para que as coisas passem a ser diferentes nesta nova legislatura, que se pretende uma legislatura de maior confiança, maior transparência e menor corrupção.
O diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Alves da Rocha, o SEIC, revela altos esquemas de corrupção no setor da construção em Angola. As denúncias constam do relatório sobre o custo de desenvolvimento de infraestruturas em Angola. No que respeita ao acesso à informação, os pesquisadores apontaram dificuldades de acesso à informação através dos canais oficiais. O acesso à informação foi muitas vezes recusado pelos órgãos públicos competentes. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. De segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também de segunda a sexta as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 2 de junho de 2019. Para todos que estão a acompanhar esta emissão vespertina em português da Voz da América, votos de um bom domingo. Agora vamos ficar com música. São os Mend Brothers e a música de Cabo Verde. Helena.
Helena, oh mundo champa Helena, no te escuché.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 2 de junho de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar esta emissão da Voz da América em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio e em Bissau ouvem-nos em FM com a Rádio Pindjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também direto na internet em voaportugues.com. Na apresentação está Neguedes. Depois das notícias do mundo, vou conversar com a doutora Graça sobre saúde. Depois vamos ter aqui uma conversa entre Daniela Steschi e uma amiga ouvinte em Angola. Ela é estilista, Manuela Soares. Mas para já, é o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. O homem que matou 12 pessoas num edifício governamental na cidade de Virginia Beach, no estado da Virgínia, na sexta-feira, tinha apresentado a sua demissão poucas horas antes de levar a cabo o ataque. O administrador da cidade, Dave Hansen, disse que o suspeito tinha notificado os seus superiores por e-mail da sua intenção de se demitir na sexta-feira à tarde. O homem foi identificado como sendo Dwayne Craddock, que trabalhava há vários anos para o Departamento de Saneamento da cidade. Craddock foi morto pela polícia e ainda não foi determinado o motivo para o ataque. Hansen disse que 11 das 12 vítimas eram trabalhadores da municipalidade. A outra vítima trabalhava para a municipalidade, mas em regime de contratado. Quatro outras pessoas foram feridas, incluindo um agente da polícia. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse hoje que os Estados Unidos estão prontos a manter negociações incondicionais com o Irão, mas este país respondeu afirmando que isso não parece para já possível. Falando numa conferência de imprensa na Suíça, Pompeo disse que os Estados Unidos estão, e citamos, prontos a envolver-se em conversações sem pré-condições, embora tenha acrescentado que Washington vai continuar os seus esforços para acabar com aquilo que chamou de atividade maligna da República Islâmica. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado, estão prontos a manter conversações, e voltamos a citar, quando os iranianos provarem que querem comportar-se como uma nação normal. Contudo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, disse numa entrevista à cadeia de televisão ABC que negociações não são muito prováveis. Numa referência ao passado empresarial do presidente Trump, Zarif disse que, citamos, pressões usadas em negociações no mercado imobiliário não funcionam com o Irão. O ministro iraniano acusou os Estados Unidos de violarem compromissos anteriores assumidos no acordo nuclear de 2015, abandonado pela administração Trump, acrescentando que todos aqueles que negociam com os Estados Unidos devem estar agora cientes de que aquilo com que Washington concorda hoje pode ser abandonado no dia seguinte. O representante especial dos Estados Unidos para a reconciliação no Afeganistão, Zalmay Khalilzad, deslocou-se hoje ao Paquistão no início de uma viagem de 16 dias por diversos países, que o levará também ao Qatar para mais uma ronda de negociações com os rebeldes talibã. Entidades oficiais disseram que Khalilzad manteve conversações no Ministério dos Negócios Estrangeiros com entidades governamentais e militares do Paquistão. Porta-voz disse que nas conversações o Paquistão reiterou o seu empenho em se alcançar a paz no Afeganistão e encorajou todas as partes a procurarem uma solução política para o conflito. Entretanto, a agência privada de notícias afegã Pajwok afirmou que no último mês mais de 2.300 pessoas foram feridas ou mortas em combates, um aumento de 37% em relação ao mês anterior. 1.317 dessas baixas morreram, e isso inclui membros das forças de segurança, rebeldes e civis. O Departamento de Estado americano anunciou que todos os pedidos de vistos de entrada no país terão agora que incluir informação sobre o uso de redes sociais, e-mail e telefone. As novas regras dizem respeito a pessoas que pedem vistos de imigração e não imigração, que terão agora que revelar o nome que usam nas redes sociais, as moradas de e-mail e números de telefone usados nos últimos 5 anos. Entidades oficiais disseram que as medidas deverão afetar cerca de 15 milhões de estrangeiros. Só os pedidos de vistos diplomáticos e de entidades oficiais serão isentos das novas medidas. As pessoas que pedem vistos de entrada terão que informar se algum familiar seu esteve envolvido em atividades terroristas.
Uma uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 2 de junho de 2019. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E connosco temos a doutora Graça Matinha, com quem vamos falar de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana também esteja a passar bem, assim como os nossos estimados ouvintes.
Por aqui, doutora, vamos bem. Esperamos que os nossos amigos, de facto, também estejam bem de saúde. Se não tiverem, podem enviar as vossas questões de saúde para a doutora Graça Matinha, para já. Não é, doutora? Porque nós vamos responder a todas e quaisquer perguntas. Doutora, vamos falar de uma doença que se fala com muita facilidade e que se fala quase diariamente, que é a asma, que é aquela infecção das vias respiratórias superiores. E que atinge quase toda a gente, doutora. As pessoas dizem assim, o que é que tu tens? Ah, eu acho que eu sofro de asma. Às vezes não é. Às vezes é, são questões mais de como é que se chama? Sazonais, que me esqueci. Exatamente. Mas para já, doutora, o que é asma?
Olha, Ana, a asma é uma doença respiratória. E essa figura dentro daquelas doenças bastante comuns, como a Ana bem disse, é estimado que uma em cada 20 pessoas sofre de asma. Essa é uma doença respiratória crónica e que é bastante comum e que nos últimos 30 anos começou a haver uma incidência da asma. E essa doença é caracterizada fundamentalmente por inflamação das vias aéreas e tem um quadro sintomático muito típico. Infelizmente, os pacientes que sofrem de asma tendem a ter crises asmáticas que são bastante dolorosas e debilitantes e que, inclusive, se não houver intervenção médica rápida ou imediata, pode levar à morte.
Portanto, esta é uma inflamação, não é? Das vias respiratórias, nós costumamos dizer dos brônquios, em que, de alguma forma, reduz a passagem do ar. Portanto, aqueles tubinhos por onde o nosso ar passa ficam inflamados, portanto, incham por dentro e o ar passa mais fininho, por assim dizer. Portanto, não passa tanto ar e então nós começamos a tossir, não é? Temos essa tal falta de ar e uma das coisas que nós falamos muito é o tal chiado, não é, doutora? Que às vezes que as pessoas ao inspirarem ou expirarem ouve-se aquele chiado. Uma das coisas que é difícil às vezes em termos da asma é que muitas vezes ela é confundida com outras doenças. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei se tenho asma, se tenho uma irritação causada por algo no meio ambiente, ou se tenho uma gripe, ou se estou constipada. Doutora, de facto, o que define mais a asma ainda?
Olha, a asma, o que principalmente define a asma é que podemos considerar como um fator muito importante é aquilo que nós chamamos de atopia, não é? Uma pessoa que é atópica é uma pessoa que é suscetível a ter algumas alergias e é suscetível a ter irritação quando está exposta algumas substâncias, como os ácaros de poeira, a poluição do meio ambiente, o pólen, a umidade mofo, o contacto com animais e substâncias químicas também, uhum. que vão causar uma irritação nos brônquios, que é por onde o ar passa, e isto pode desencadear uma crise. Portanto, há fatores aí genéticos muito importantes que podem predispor uma pessoa a ter ou não asma. Naturalmente, há outras coisas que podem contribuir para isso, mas a questão genética é bastante uhum. importante, e a presença da atopia, que é a predisposição a ter um determinado tipo de alergia.
Doutora, a asma é uma doença, como disse, crónica. Portanto, é uma doença que, uhum. uma vez que se tenha, não desaparece, mas é controlável. Portanto, pode ser controlável, certo?
Exatamente. A asma pode ser controlável, com medicamentos, pode ser controlável também com algumas medidas, que a pessoa tem que tomar, não é? Em relação à sua forma de viver, à sua forma de estar, e que isto pode ajudar a minimizar as crises. Porque o que é mais preocupante na asma? A pessoa pode viver durante muito tempo sem ter as crises, mas quando a pessoa tem essas crises, que podem ser desencadeadas por diferentes fatores, que podemos mencionar lá mais adiante, essas crises podem ser muito, muito graves e causam um sofrimento enorme uhum. à pessoa que sofre de asma, porque praticamente há um bloqueio das vias respiratórias. E a Ana pode imaginar uma pessoa que não consegue respirar, entra até em agonia, faz uhum. um esforço adicional para poder oxigenar os pulmões e pode mesmo entrar em agonia porque não consegue ter o oxigênio suficiente para poder manter as suas funções vitais.
Doutora, se aparecer um doente com asma, quais são o que é que recomenda a essa pessoa que faça? Portanto, às pessoas tentar evitar os alergénicos, não é? No meio ambiente, mas o que é que... Há outras coisas que se podem fazer, não é?
É, mas antes de chegarmos lá, Ana, eu gostaria só de falar um pouco dos tipos de asma, porque existem diferentes tipos de asma, e também dizer que a idade de aparecimento da asma também é um pouco diferente, porque existe uma asma que aparece logo nos primeiros meses de vida e que isto não... Bom, é um tipo de asma, mas que pode ter remissão por volta dos 3 anos. Isto chamamos de PA infantil transitória, é uma condição transitória, não é? E isso acontece em crianças que não têm história familiar de atopia e têm uma boa probabilidade de se resolver com o tempo. E depois existe um outro tipo de asma que é a não atópica, que aparece em bebê em idade pré-escolar e que essa acontece muitas vezes depois de uma infecção respiratória. E depois tem o terceiro tipo de asma na criança que é uma asma persistente e que continua mesmo depois dos 10 anos de vida, e essa muitas vezes está associada a alergias e hiperatividade dos brônquios. Bom, felizmente as crianças tendem a ter uma evolução favorável e chega uma altura da sua vida que os sintomas começam a reduzir e a pessoa até pode passar por anos sem ter crises uhum. asmáticas e por uma razão ou outra essa pessoa pode voltar a desencadear a asma em idade adulta. E isto muitas vezes vai se relacionar a diferentes fatores do meio ambiente, como os fatores que causam alergias, as infecções que nós falámos logo no início. Então, nós temos uma asma que é fundamentalmente alérgica e temos uma asma que não é alérgica. A alérgica é aquela que é associada a alergias, não é? E a não alérgica é aquela que não é associada a alergias.
Temos também, doutora, e eu já ouvi falar, uma asma que é, de alguma forma, desencadeada quando nós fazemos esforço físico, exercício físico.
Exato.
Esse é também um tipo de asma, certo?
Exatamente. Essa é uma asma que a pessoa sente quando logo posso fazer um exercício físico muito
violento,
que requer muito esforço, exato. E essa denomina-se asma de esforço, porque precede a um esforço físico acentuado. E, mas essa só pode ser designada quando os sintomas são relacionados exclusivamente com o exercício físico. A partir do momento em que esta pessoa apresenta sintomas sem ter feito exercício físico, já não estamos perante uma asma de esforço.
Uhum. Doutora, então, voltando à minha pergunta, se lhe aparecer alguém com esse problema de asma, o que é que sugere que possa fazer na sua vida para evitar crises de asma?
Olha, conforme referiu-se logo no início, a asma é uma doença crónica que não tem cura, mas os sintomas podem ser tratados e essa pessoa pode viver uma vida normal sem ter as crises durante muito tempo. E um aspecto muito importante é que haja um controle de todos os fatores que causam, que desencadeiam as crises asmáticas, não é? Se faz-se toda a avaliação física e constata-se que a pessoa tem, por exemplo, uma asma que é uma asma alérgica, é preciso identificar-se o tipo de substâncias que causam essa alergia, não é? E se for uma asma que é relacionada ao esforço, é preciso que essa pessoa evite certo tipo de exercícios físicos. Isto estamos a falar de medidas ainda não medicamentosas. Mas, à medida que as crises vão tornando-se mais acentuadas e os sintomas vão tornando-se mais graves, é preciso associar essas medidas com medicação. E a medicação pode ser bastante variável. Há pessoas que têm que tomar simplesmente comprimidos, há pessoas que têm que tomar comprimidos e usar as bombas ou inaladores que vão ajudar a abrir os brônquios e facilitar a passagem do oxigênio, não é? E é importante dizer que nós podemos ter situações em que a pessoa aparece a pessoa sabe-se que a pessoa é asmática, mas não está em crise asmática, e aí a conduta é diferente. Quando a pessoa está numa crise de asma, um ataque de asma, que é como diz-se vulgarmente, a pessoa de apresentar sintomas bastante acentuados e com uma dificuldade respiratória muito forte e que causa um sofrimento a esta pessoa. E nessas circunstâncias, o tratamento também é muito específico, primeiro para aliviar os sintomas e garantir que esta pessoa consiga restabelecer-se, não é? E depois, gradualmente, vai fazendo outro tipo de tratamentos para poder evitar estas crises.
E pronto, doutora, creio que falamos sobre o principal relativamente à asma, de recordar que é uma doença crónica, quando se tem, nunca se deixa de ter, pode ser controlada não só por aquilo que nós fazemos, a forma como nós estamos no nosso meio ambiente, mas também, quando necessário, com medicação, tal e qual como a doutora Graça mencionou. Nós vamos voltar para a semana, doutora, até lá. Uma boa semana de saúde para si e também para todo o nosso auditório. E, como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Os próximos minutos vão ser aqui preenchidos pela conversa que a Daniela Steski vai manter com a estilista angolana Manuela Soares.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no nosso segmento vamos falar sobre moda com a estilista angolana Manuela Soares. Olá, Manuela, é um prazer tê-la aqui.
Obrigada, Dani. Tudo bem?
Tudo ótimo. Olha, estou adorando de ver essa sua blusa colorida. Eu estou curiosa para saber se essa é uma criação da Manuela Soares.
É uma criação minha. Faz parte da coleção Yellow Blue. é uma porção muito florida, que a porção escuta onde for. Né? E aqui também está africana.
Ah, linda, linda, adorei. Manuela, você é uma estilista, já participou de eventos fora de Angola e dentro de Angola. Eu queria saber como é que você vê o mercado de Angola para moda, tá bom ou não?
Apesar das dificuldades, o mercado está bom, tem estado a crescer. Há cada vez mais estilistas, né, com qualidade no nosso mercado. Acho que o mercado está bom. Está mais competitivo, isso também existe mais de nós. Pai.
Qual é o maior desafio que você enfrenta como estilista?
O maior desafio que eu enfrento como estilista, obviamente, com certeza, é a aquisição de material para viajar na minha coleção.
Ok. E, Manuela, você cria roupas femininas, né? Tanto para mulheres quanto para crianças. Da onde que vem a sua inspiração?
A minha inspiração vem da natureza, vem do meu dia a dia, a minha vivência. Vem das crianças, sobretudo, que eu gosto muito de ver crianças alegres, das mentiras, é uma forte. Então, a minha inspiração vem mais grande.
Me conta mais um pouquinho do seu ateliê.
O ateliê está localizado no Benfica, Holanda, e eu tenho 5 funcionários, não é? 5 funcionários são 5 famílias, obviamente, ter emprego e ter um cada contribuição principalmente para o crescimento da economia.
Quero saber sobre os tecidos que você usa nas suas coleções. Da onde que você compra? Ah, e se tem algum favorito?
Eu vou te dar muito segredo.
Não, não precisa revelar o segredo. Seu segredo não precisa revelar.
Mas não faz mal. Uma vez que em Angola nós não temos uma indústria têxtil, não é? Então, parte do meu material vem da Holanda, vem do Congo, vem da Nigéria, África do Sul e Portugal.
E você está há 4 anos no mercado de moda e no ano passado participou, se eu não me engano, pela primeira vez do Moda Angola. Como é que foi essa experiência?
Dani, foi uma experiência fantástica, porque foi o meu primeiro evento em Angola e participar de um evento daquela dimensão, tive a oportunidade de estar com outros turistas, obviamente, turistas internacionais, com mais experiência. E pude aprender muito. E também os modelos, por acaso, porque tem um grande potencial. Modelos angolanos, que eles usam também a marca do solo, para trabalhar nesse sentido, foi uma mais olhinha para mim.
Eu estava no Facebook outro dia e fui lá na página do ateliê e vi umas fotos muito fofas da Semana das Profissões. Ah, me conta mais sobre esse evento aí que, com as crianças.
A Semana das Profissões, tive a oportunidade de ir a uma creche, que é o Carafana aqui, onde eu tive a oportunidade de estar em contato com crianças de 1 a 5 anos. Né? Pude mostrar aquilo que eu trabalho de estilista, desde a planificação de uma coleção até o tempo final, até a parte da venda. Então, pude fazer os desenhos com os meninos, pude fazer mais ou menos um estilo com eles, pude pintar com eles e mostrar, porque eles às vezes deixam as roupas, mas não sabem se foi um designer que fez, um costureiro que ficou. Então, pude explicar detalhadamente aos meninos como é que funciona o processo todo e eles ficaram fantasticamente emocionados.
Eu sei que você está se preparando aí para vários eventos de moda. Conta mais pra gente.
Estamos preparando agora para junho, para o Moda Candango, que é um desfile infantil, não é? Isso vai ser no dia 16, dia da criança africana. Vou fazer uma coleção tipicamente africana e uma coleção mais versátil também. Não com padrões africanos, mas uma coisa mais bonitinha também para eles, com gente da Disney. E para o próximo ano, tem um evento em Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Tomé.
Agora, Santo Tomé, você tem uma relação especial, né? Foi onde você começou profissionalmente. Me conta tudo.
Exato. Apesar de eu começar a fazer moda em Angola, mas o meu primeiro destino foi em Santo Tomé. Tive a oportunidade de participar em Santo Tomé de Feito, onde pude apresentar a função Foco, que em inglês tem um termo em inglês que significa esperança, mostrar cores, fazer muito numa posição escura depois com tons um bocadinho mais claro que é para demonstrar mesmo mais esperança. Uma coleção fantástica, tive a oportunidade de estar com muitos turistas internacionais, onde pude colher muita experiência que tentam aplicar ou orientar até o meu trabalho.
Ótimo. E para a gente terminar, Manuela, quando uma mulher compra uma roupa da Manuela Soares, o que ela pode esperar?
Quando uma mulher compra uma roupa do ateliê Manuela Soares, ela espera, primeiramente, elegância, determinação e humildade.
Adorei tê-la aqui no nosso segmento. Olha, desejo muita sorte e quero muito obrigada, mais obrigada. Entrevistas aí no futuro, viu?
Tá bom, Dani. Obrigada.
Um grande abraço.
Beijo. Tchau, tchau.
Nosso segmento. Olha, desejo muita sorte e quero muito obrigada, mais Dani. Entrevistas aí no futuro, viu?
Tá bom, Dani. Obrigada.
Um grande abraço.
Beijo. Tchau, tchau.
Obrigada, Dani, por sugestão da Manuela Soares. Vamos ficar agora com a música de Ed Sheeran, Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Assim, com a voz de Ed Sheeran, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 2 de junho de 2019. Para todos, a continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos nova antena para mais notícias da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se na Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.